3:34. O isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19 impactou a vida de todos, tanto na parte pessoal quanto também na profissional. O período em que passamos sozinhos serviu para ajustarmos a rota e definirmos o que realmente é importante para nós, como priorizar a qualidade de vida e a saúde mental. E como que os líderes também podem ter esse olhar mais humano para colaboradores, buscando sempre o melhor para a empresa? Bom, sobre esse assunto, nós vamos conversar com a especialista em liderança e gestão de pessoas, Rosa Benhoff, que é CEO da Alba Consultoria. Bem-vinda, Rosa, CBN, mais uma vez.
Muito obrigada por estar com vocês mais uma vez.
Rosa, como que os profissionais podem se destacar para se tornar um líder neste pós-pandemia?
Eu quero começar trazendo um pouco dos ganhos que nós tivemos durante essa pandemia, que foi assim, uma avalanche de mudanças inesperadas. A gente não esperava, foi pressionado para poder mudar. Isso trouxe alguns benefícios muito interessantes. Por quê? Nós aprendemos um pouco mais de autodisciplina, aprendemos muito mais para autoconhecimento, aprendemos muito a trabalhar e operar com foco e com prazos mais, né, a ser mais objetivos na delegação, receber a delegação, entregar os resultados, etc. Aprendemos a importância do outro, porque sentimos falta dele, não porque interagimos com ele, é porque sentimos falta dele. E aprendemos também uma convivência, na convivência quase obrigatória com família, também aprendemos um pouco mais da importância emocional, do sentir, do desfrutar, do estar em contato, etc. E, por último, nós também tivemos um benefício nessa relação com o nosso tempo, né? Porque o tempo passou a ser uma coisa muito importante. Embora a gente trabalhasse das 7h30 às 10 da noite e se misturavam todas as atividades, fomos aos poucos aprendendo que nós temos que cuidar do hoje, do aqui, do agora. Não podemos estar somente sonhando para o futuro. Aprendemos algumas coisas. A partir dali, eu acho que os líderes, agora com a volta no presencial, na volta no híbrido, as mudanças todas de modelo e tudo mais, os líderes, nesse momento, têm um desafio muito forte. Primeiro, compreender que estamos passando por uma nova onda de readaptação. E essa nova onda de readaptação é também feroz, não é tão fácil. Eu pegar meu carro para pegar 2 horas para chegar ao teu trabalho, quando eu tinha 2 horas para poder fazer alguma coisa mais, quando estava remoto, é uma condição real que dura.
Rosa, isso quer dizer que precisa mais flexibilidade, mais colaboração na hora de trabalhar, mais resiliência?
Eu digo o seguinte: hoje nós estamos muito mais, saímos de um modelo onde entrega, foco, prazo e qualidade era muito, muito bem definida. Hoje, eu acredito que nós estamos exatamente nessa readaptação, tendo que pensar muito mais no coletivo. A gente pensava muito mais no individual. Eu tenho que dar conta do que eu estou fazendo. E nesse momento, volto para o coletivo, estou com outras pessoas, desaprendi um pouco nessa troca. Então, vamos ter que refazer esse processo de troca, de conversa. E aí vemos para o líder uma exigência que é, primeiro, eu diria assim para os líderes, primeiro você vai ter que pensar para que está sentado nessa cadeira. E poder transmitir um sentido e um significado para a tua turma. A segunda coisa é que é importante que você conheça com quem você trabalha. Que você olhe para essas pessoas, além do resultado que elas te entregam, ou das capacidades, ou das competências, porque a gente vivia medindo competências, medindo capacidade, medindo conhecimento. Não, além disso, esse meu trabalhador ou esse meu liderado, ele é uma pessoa de tal idade, que mora em tal condições, que tem uma expectativa de vida dessa maneira, que tem uma família. esses temas que para um líder não eram o cotidiano antes da pandemia, hoje se tornam quase que imperativos, quase que obrigatórios. Você precisa conhecer quem trabalha com você.
Uhum. Porque a gente tinha muita separação do trabalho com a família do colaborador, o que era trabalho, trabalho, que a família, família, não se misturavam as suas coisas. Aí a pandemia nos levou para dentro da casa desses colaboradores. E é isso que precisou mudar, Rosa.
É, exatamente. Aí foi o colaborador que aprendeu quem era a sua família, mas não necessariamente o chefe.
Uhum.
Em esse momento que ele retorna com uma experiência forte de contato com a família, de descoberta de algumas, de que ele pode desfrutar também, né? Ele está reestruturando o seu modo de relacionamento, mas o líder também precisará conhecer a essas necessidades que vão muito além da entrega de resultados, muito além de um processo. Se ele quiser manter uma sanidade emocional naquele grupo.
Esse era um assunto pouco falado também antes da pandemia com relação a colaboradores, né? A saúde emocional.
A gente se cuidava, sim, fazia pesquisa de clima, mas eram muito questões, né? Relacionadas a salário, a expectativa de encarreiramento, etc. Hoje tem tudo isso. Além disso, também tem necessidades de pessoas.
Uhum.
Necessidade de pessoa, dessa, de qualidade de vida. Muita gente se demitiu, por exemplo,
uhum,
por qualidade de vida.
Uhum.
E a gente fala, mas como foi embora? Foi embora porque descobriu que existe vida. E descobriu uma coisa importante: o valor do corpo, o valor da saúde.
Isso que você falou, a saúde física e mental,
o valor,
né?
Do corpo, o valor da saúde, por quê? Porque a gente passou quase 2 anos e meio, 3 anos, com a marca da morte.
Uhum.
Né? Todo mundo estava, não sabia se ia morrer ou não,
uhum,
mas podia. Né? Na saída, eu dou um valor muito maior ao meu estado de saúde, ao meu cuidado de saúde. E se começa a se dar um valor muito maior ao corpo.
Uhum.
Pessoalmente, hoje, eu faço trabalhos muito intensos com líderes com consciência corporal.
Uhum.
Porque a consciência corporal vai dar um sentido de vida. Vai dar uma consciência de energia.
Uhum.
De movimento. De inclusão dentro de um território, de trânsito dentro de um território, do aspecto ecológico da importância de manter uma ecologia nesse ambiente de trabalho.
Uhum.
Então, é muito interessante esse valor de corpo e a rejeição quase que inconsciente de dizer, não quero voltar àquela exaustão que eu tinha.
Uhum.
Quero aprender a lidar com o meu corpo, a ter autocuidado, a perceber que ele é um instrumento valioso, que ele tem descanso, que ele tem desfrute. Esse está sendo um desafio muito forte. Tá?
Rosa, e a comunicação também entre esses gestores e colaboradores? Precisou dessa mudança também? Porque conforme a comunicação também pode afetar o nosso mental, né?
Porque durante a pandemia, e já antes, né, mas durante a pandemia se exacerbou isso, os espaços de troca de informações, os espaços que eu chamo de conversação, num corredor, na salinha, ou aquele papo anterior a uma reunião que vai começar, aquela troca, tudo isso se perdeu.
Uhum.
Hoje, há uma necessidade de aprender a fazer isso.
Uhum.
Aí, as lideranças precisarão cuidar muito dos espaços de conversação.
Uhum.
Fomentar essas conversações. E, ao mesmo tempo, fomentar os espaços criativos.
Uhum.
Porque, de alguma maneira, com a pandemia, nós tivemos uma disciplina de trabalho que te obrigava a fazer, fazer, fazer e entregar.
Uhum.
Hoje, você quer a tua entrega e que tua entrega tenha um certo sentido e que receba um feedback. Não de comportamento, mas de importância.
Uhum.
Tá? de importância. Eu quero me sentir que dei uma contribuição importante. E mais ainda porque hoje, eu digo assim, a pandemia também derrubou o conceito de hierarquia.
Isso é verdade, derrubou mesmo. Há uma maior flexibilidade também, Rosa.
Muito mais flexibilidade para transitar dentro dos níveis. Antigamente, um nível aqui, terceiro nível, não falava com o primeiro. Tinha um filtro no segundo, né? E lá na ponta, então, difícil. Hoje, a pandemia produziu exatamente esse rompimento de uma hierarquia tão estrutural que a gente tinha. Isso eu reconheço, não o papel do chefe, que manda, que desmanda, que quer, que controla. Não. O papel do líder, que sabe o que é necessário, diz, dá a direção, dá sentido, escuta as coisas, informa, atualiza. Né? Então, e aquele jovem de terceiro escalão pode perguntar para o presidente da empresa. Né? O que sentido tem esta entrega? Qual a importância? Qual é o efeito para amanhã, depois de amanhã ou para o futuro da empresa? Então, aí esse outro fato também é muito interessante. E os líderes têm que estar preparados a esse trânsito mais flexível. Porque querer o tema antigo, eu mesmo é como preencher cheque na feira, né? Hoje, frente ao PIX. Você tem um PIX de um lado e outro está preenchendo cheque. Não que um meio de pagamento seja melhor ou pior que o outro, mas cada um representa uma época. Tá? Então, a flexibilidade, a acessibilidade, tudo isso está no mundo hoje de uma maneira... E ninguém pode esconder conhecimento. E o conhecimento está disponível. Então, o líder do futuro é aquele que vai estimular o uso do conhecimento. Então, quando você tem um chat GPT, você diz assim, agora, essas pessoas que antigamente não sabiam algumas coisas vão entrar no chat e vão perguntar, qual é meu papel como líder? Para que aquilo não fique uma produção sem muito sentido, sem muita propriedade. É trazer isso para um debate analítico.
As tecnologias estão muito à nossa mão, então querer esconder, né? Dizer assim, eu sou o chefe, já não cabe mais a ninguém. A questão é fazer, impulsionar para que isso se torne também em favor da empresa, né? O conhecimento trabalhado em favor da equipe.
E veja, a favor da empresa, e você colocou uma frase a favor da empresa, a empresa é composta por acionistas, por dirigentes, por trabalhadores, é composta por várias populações, né? E esses grupos de governança, esses grupos de poder, antigamente se falava, nós trabalhamos para os acionistas. Né? Não. Hoje nós estamos trabalhando para uma causa que é a organização tal, que se propõe tal coisa no mundo. Consequentemente, se trabalharmos bem, os acionistas terão sua parte.
O nosso gestor comercial costuma dizer assim, quando trabalhamos para o bem comum, né, todo exatamente. Organismo funciona muito bem.
Funciona muito bem. Mas também a serviço do que estamos trabalhando. Esse é o papel da liderança de poder traduzir a serviço do que estamos trabalhando. E para quem estamos trabalhando. E, então, eu penso que assim, se nós olharmos para todo esse processo da pandemia e tudo que ela mobilizou dentro da gente e tudo que ainda estamos colhendo desse processo, reestruturando, reaprendendo, criando novos modelos, tendo percepções mais profundas de algumas coisas, só podemos aproveitar, né, desses aprendizados, eu digo. Não que não vamos ter saudade da pandemia, mas que ela nos obrigou na paulada a ter que nos rever.
E a gente sofre ameaças o tempo todo, todos os anos, né? Depois da pandemia de Covid, de outras doenças a virem que podem trazer nós novamente para o home office.
Novamente, pandemia, mas serão coisas que afetarão a humanidade, né?
E que precisa
hoje, por
ser mudança.
exemplo, eu penso que uma coisa que é muito, muito séria, né, do nosso momento de sociedade, que também vai trazer muito, 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 muito efeito, eu penso que são duas coisas. Né? De um lado, toda a tecnologia que está ali, que mexe profundamente em tudo que a gente imagina. Tudo, mexe em tudo, questiona todos os nossos parâmetros religiosos, espirituais, científicos, tudo isso, matemáticos. Então, é um grande disruptor da nossa sociedade.
E é um grande...
Do outro lado,
é um grande medo, Rosa, você acabou de falar da tecnologia, né? Nós temos hoje, você falou do ChatGPT, tem outros semelhantes, né? Saindo que facilitam, e isso causa um pouquinho de medo também para o colaborador, né? Com relação, será que eu vou perder o meu emprego ou não? Para o líder, como que eu vou gerenciar tudo isso, né? É preciso trabalhar de que forma? Então, tudo isso pode trazer transformação para nós, independente do cargo, independente de...
Porque eu, como humano, né, se você vai para o processo de aprendizagem do humano, né, você tem um fato que contém uma informação, essa informação se traduz num conhecimento, esse conhecimento se traduz num dado, e esse dado gera um insight. O insight é do humano, porque ele que vai trazer. Vai dizer, isto serve para tal coisa, isto atende uma necessidade presente. Esse estado presente, onde o insight é muito importante para poder crescer e responder criativamente, isso, por enquanto, a tecnologia não se moveu. Pode ser que um dia, né? Ela também tem insights. Mas
Rosa.
é o novo. Né? Então, eu acho que a liderança passa por esse desafio do conhecimento, usar, e o trabalhador passa por isso, né? Ou seja, como que eu não me deixo dominar por tudo isso que está ali e eu mantenho dentro de mim uma habilidade de líder de poder analisar, de poder trazer para a necessidade presente, de criar utilidade para isso, de me comprometer não mais com um resultado, mas com a necessidade que esse resultado vem trazer, vem solucionar. Então, há uma grande mudança. E eu sou muito feliz, eu acho que, com todas essas transformações, porque o segundo movimento, que eu acho disruptivo forte também, é o movimento da mulher, o novo papel da mulher, que também traz em profundidade transformações imensas. Na relação de paridade com o homem, na relação de novos papéis e novos acordos que ela quer fazer, nas propostas que ela faz para a sociedade, que impactam legislações, nos comprometimentos, né, das alianças homens-mulheres, família, filhos, criação de uma nova geração, tudo isso é muito forte. Então, nós temos aí também muita coisa para falar.
Rosa, sobre esse assunto, você falou do papel da mulher agora. Eu recordo de uma matéria que falava sobre a questão do papel da mulher pós-pandemia com relação também. Isso que nós estamos falando da família, de entender a família, da questão mental, de muitas mulheres que tinham medo de engravidar, né? Ah, vou perder um emprego. E que isso foi o contrário. Elas puderam ficar mais próximas dos filhos na educação e, mesmo assim, desempenhar um bom papel dentro das empresas.
Exatamente, por sem essa pressão, sem essa oposição que se cria entre ou você é mãe ou você é profissional bem-sucedida, né? Esse mesmo dilema teve o homem nos anos 80, anos 70, anos 60. Parecia que um homem bem-sucedido era o homem que não tinha família. Tinha que estar dedicado 100% para seu trabalho, 24 horas para isso, e ele não tinha que ter distrações. Então, e uma distração terrível era ter família, né? Então, hoje a mulher também se coloca esse cenário, essa figura, de que se você é mulher, você não tem menos chance, mulher mãe, tem menos chance de uma mulher que não é mãe. E não é verdade. Não é verdade. Tem aquela político, uma mulher da política que entra para o Congresso com um filho recém-nascido para amamentar e não tem com quem deixar e tem que entrar com ele, né? Para a sessão. Então, como é surpreendente que uma mulher entre dentro de uma sala de reunião da diretoria com um filho amamentando. E diga-se, calma, senhora, você vai chorar um pouquinho, mas tudo bem, vamos em frente. Né? Porque é um processo natural. Então, temos que também desmistificar uma série de impedimentos, né?
Rosa, mais alguma coisa que nós precisamos pontuar a respeito desse assunto para encerrarmos?
Eu acho que aí temos quando falamos da liderança, e estávamos falando de mulher, eu diria que um assunto interessante é exatamente essa liderança feminina, tá? A liderança da mulher. E quantos aspectos femininos o novo líder precisa ter? Como perceptivo, como sensível, como disposto, como acolhedor, como um grande condutor. Então, não tem. Isso era privilégio da mulher, esse acolhimento, essa percepção, essa prontidão, né? Não, mas você, homem, também tem condição de poder fazer isso. Porque é necessário. Tá?
Rosa, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN.
Obrigada a você. Até a próxima.
Até a próxima, Rosa.
Obrigada, Francina.
Nós conversamos com Rosa Benhoff, que é CEO da Alba Consultoria, especialista em gestão. A deputada a qual a Rosa estava falando, que levava o filho para amamentar dentro da Câmara dos Deputados, é a deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, que em 2021 protagonizou um momento emblemático ao amamentar a sua filha, Moana Maiualo, enquanto trabalhava. Isso aconteceu lá no mês que repercutiu a história, no mês de junho de 2021, quase 2 anos atrás, a gente falando sobre esse assunto.